Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Vou chegar perto de você, saber que você tá aí, tô aqui também, então, tamo junto. Mais um dia ao vivo, começando o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, diálogos nutritivos com quem tem o que dizer de bom. Fechando aí, hein? Que dia que é hoje no seu calendário, hein? Pois, quem tá ao vivo, tá com a gente no dia 17, muita gente já fechando as malas hoje aqui, fechando o balanço de 2021, e tamo nessa com você. E você que tá ao vivo, você que tá no podcast, você que está ouvindo isso, seja lá que dia, pode ter certeza, todo dia é válido, todo dia tem um conteúdo que não é perecível, que troca de ideias, sempre para provocar a expansão do seu conhecimento, da sua consciência, sobre temas variados. É isso que faz toda a conversa que eu tenho com você, a conversa que você tem com os outros, é sempre algo que tenta acrescentar. Vamos lá, então. Mais um dia para ver o mundo do jeito que ele está, ver como é que a gente pode interferir positivamente. Mais um dia para você olhar para si mesma, para si mesmo, nessa melhor versão que você traz hoje, que você chega para o mundo hoje. Mas, claro, uma versão melhorada para fazer novos testes, fazer inovações, para ir um pouco além sempre, porque, afinal de contas, hoje é um novo dia. E é um novo dia para fazer coisas novas, para explorar o máximo aí da sua potência, dos seus talentos, da sua capacidade, que você consiga hoje fazer aquilo que você programou fazer, que está aí na sua agenda, e fazer algo mais, ir além, para ser feliz e para fazer feliz. Mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender. E você segue em frente. Aí, ergue a cabeça, eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem problemas, eu sei que tem muita coisa que se você pudesse, você passava. Mas se tá no jogo, então enfrenta, resolve, manda para cima, vai para cima que vai dar tudo certo. Eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Pode chegando, pode comentando, pode aparecer, diga o que você sonha, diga o que você faz, o que você quer fazer. Diga aí a sua ideia. Vamos trocar ideias a partir de agora. A Roberta é quem chega para dizer pra gente o que é que tem para hoje. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo. Hoje é 17 de dezembro, dia de São Lázaro e dia do engenheiro de produção. E hoje o diálogo nutritivo é sobre perdão. Com ela, Flávia Lippe. Vamos nessa, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Perdão, né? Falar sobre perdão aqui, é isso aí. Você perdoa? Você aí tem essa capacidade, é difícil lidar com esse tema. Vamos falar um pouco sobre perdão. Final de ano é isso aí, né? A gente fica nesse clima de conversa, de conciliação, e é importante esse tema. Perdão, sobre perdão, aqui no meu WhatsApp já quântico, já chega a mensagem de um tal de Martin Luther King. Perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para o reinício. É isso aí, te libera pelo menos, né? Tira da sua cabeça, você fala, bom, isso não me pertence mais, não penso mais nisso, deixei fora e tô seguindo em frente. Mas vamos lá, já eu vou entrar aqui para saber quem é que tá na janelinha da frente, quem é que tá falando com a gente, quem é que tá presente ao vivo. Entra aí, deixa sua mensagem, diga onde é que você tá, qual é a sua cidade, como é que tá a sua esperança, o que é que você pode dizer nesses dias finais aqui já ao vivo do Feliz Dia Novo, você aí fechando os seus compromissos, programando o seu 22, deixa a mensagem aqui, troca ideias, vamos nessa. Bom, a Roberta já falou, e você já sabe também, você que tá sempre com a gente, sexta-feira é dia de A Equação, com a participação de Flávia Lippe. Vamos ver aqui, fazer um esquenta para propor esse assunto então para ela, o perdão. Vamos lá, diálogos nutritivos, conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje, Flávia Lippe, manda aí.
Positivo e Talk, conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom, é o Positivo e Talk, diálogos nutritivos. Hoje já sabe, sexta-feira, olha ela aí, olha, olha a cara dela aí, de fim de ano. Olha, Flávia, feliz dia novo.
Feliz dia novo, daqui a pouco feliz ano novo, né?
Feliz dia novo, feliz ano novo, daqui a pouco é feliz dia novo todos os dias. Olha, antes de mais nada, eu quero te pedir aqui, desculpa por alguma coisa, tá? Não sei lá o que eu fiz, mas eu sempre faço alguma coisa errada. Qualquer coisa, me desculpa, me perdoa, não sei lá o que eu fiz, eu poderia ter feito melhor. Eu sei que eu posso melhorar, eu sei que vou me cuidar, mas desculpa qualquer coisa aí, tá?
Idem, desculpa, tá? Eu também dou umas pisadas na bola, que eu vou contar, viu? Mas me conta que aí eu perdoo.
É, às vezes, a crise é essa, às vezes a gente nem percebe, né? E alguém precisa avisar, ó, você tá pisando no meu calo, ó, você não percebeu que você tá ocupando meu espaço, ó... Se toca, né? Quando alguém fala assim, a pessoa está tão envolvida com ela mesma que ela não vê o do lado. Mas tudo bem, ela está ignorando por algum motivo, uma hora ela vai perceber. Mas às vezes a gente comete alguma coisa e você não sabe como reparar. E chega fim de ano, todo mundo quer fechar o ano de bem com Deus, né? Começa a falar de Jesus nasceu, é paz, é amor, é alegria. E a gente quer ir para o outro ano sem urucubaca, sem ninguém desejando mal, de bem com o mundo, de bem com a sogra, com o cunhado, com a mulher, com a amante, com todo mundo. E aí você fala assim, vai começar a pedir perdão. É fácil pedir perdão, Flávia? Vamos falar de perdão hoje?
Vamos falar de perdão hoje? Então, para todo mundo aí também, gente, perdoe se eu falei alguma coisa que ofendeu vocês durante esses programas. E é um perdão, assim, eu quero pedir um perdão verdadeiro mesmo. Porque eu falei, assim, muitas vezes o que eu penso e posso ter ofendido alguém. Então, quero te pedir desculpa de adiantado. Mas se você não avisar, eu vou continuar repetindo erradamente. Então, me dá um toque se eu te ofendi aí.
Então, hoje, aqui no Equação, vamos ver dessas delicadezas aí, o nosso espaço, o espaço do outro, o que a gente disse, o que a gente falou, o que a gente fez, o que a gente reparou, o que não tem reparo, o que está acontecendo, o que ficou, complicou. Vamos ver como é que a gente lida com essas coisas, porque é ruim andar com um fardo, carregar um fardo, né? Uma culpa, sei lá o quê. Então, vamos falar de perdão? Você tem que pedir perdão para alguém? Você tem que perdoar alguém? Como é que está aí a sua lista de perdoar? Pedir perdão, de perdoar, e também de se todo mundo fala em auto-perdão. Acho que é um bom assunto, né?
Ótimo.
Assunto difícil também, né?
Muito. Eu vou te trazer o aspecto do perdão do cotidiano, mas eu vou trazer um ladinho também neurocientífico para saber. É bom mesmo perdoar para o cérebro, para o nosso corpinho? Como é que funciona o perdão do nosso corpinho?
Diz que perdoar é divino. Quando me disseram que perdoar é divino, eu fico isento, porque eu não sei se eu tenho assim, essa capacidade de perdoar, não, né? Mas vamos lá, a gente fala daqui a pouquinho. Feliz ano novo, seu primeiro programa, conversa sobre hoje, sobre perdão. Já, já.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Não adianta, o mundo lá fora impacta a gente também. Aqui a gente é da boa notícia, das boas ideias, da boa participação, da reflexão, da construção de um dia com novas possibilidades. Está com você na sua potência, mas vamos lá, tem o mundo lá fora que pode impactar a gente do ponto de vista social. É a Folha de São Paulo aqui que eu abro neste momento para ver quais são os assuntos. Principal assunto é eleições 22. Eleição predomina no Brasil. Datafolha, Bolsonaro mantém pior avaliação do governo com 53% de reprovação. Apenas 22% aprovam o trabalho do presidente, o que se reflete, claro, na intenção de voto. Análise, estabilidade na avaliação não esconde fiasco histórico de Bolsonaro. Mônica Bergamo escreve também. Governo de Bolsonaro vê Moro como poupança de votos para o presidente. Presidente perde 4 em cada 10 votos que teve no segundo turno de 2018. Que pensa? Entrada de Moro na faixa da chamada terceira via não altera o cenário mais amplo. Pois é, teve aquele impacto da chegada do Moro, agora tudo está acomodado. Enfim, seguimos aí com os outros partidos também tentando encontrar qual seria as outras vias para que você tenha melhores alternativas em 22. Enfim, vamos lá para outros assuntos. Drogas. A aglomeração na Cracolândia volta a crescer e já supera a pré-pandemia. A prefeitura diz que busca atrair usuários para serviços afastados e apoia a polícia. Esse é um caso difícil de resolver. centro das atenções. Mendonça do STF é exaltado em culto. Caramba, perdeu aqui. É exaltado em culto, né? Que realizado justamente no momento de chegada dele ao STF. Ontem foi a sua chegada, enfim, ao STF, que é o ministro do STF indicado pelo presidente Bolsonaro. Demorou a sua sabatina, mas enfim, está lá. E isso caracteriza um pouquinho esse movimento da presença evangélica, bancada evangélica e conservadora, digamos assim, dentro do STF, nesse modelo de politização da justiça, e vamos em frente. Vamos lá. Outros assuntos aqui ainda do portal da Folha de São Paulo. Cássio Nunes paralisa julgamento de passaporte da vacina no STF. Passaporte da vacina passa a ser cobrado por aéreas no embarque. É muito importante a gente ter essa segurança. Vamos lá, aliados de Bolsonaro e oposição se unem por fundão eleitoral de 5,7 bilhões de reais. 20 milhões de pessoas na linha da miséria absoluta, 20 milhões de desemprego e a gente falando em fundão eleitoral ainda, dinheiro que sai do caixa do governo, da crise, para ir para campanhas políticas, sem contar que a gente teve essa imensidão, esse precatório que está sendo resolvido agora, até orçamento secreto das emendas dos parlamentares, o toma lá da cá. Mas 5,7 bilhões, que é assim, ó, tô aqui esse dinheiro para você gastar na sua campanha, tô aqui esse dinheiro para você fazer a sua campanha. E se você for olhar, todos os partidos que têm representação têm um pedaço desse dinheiro. Vê lá qual é o histórico dos presidentes desses partidos, que negócios esses partidos fazem. Pois dentro disso daí nós temos até um PL onde tem um presidente de partido, que é o Valdemar Costa Neto, do Mensalão, e está aí, tem uma bancada importante negociando com eleições 22, e tem parte desse dinheiro que sai do seu bolso, do meu bolso. Painel, desembargadora vê quantidade robusta de provas, mas nega quebra de sigilo de Flávio. Bom, vamos lá, tem muitos assuntos aí, a política é isso aí. Vai cansar os seus olhos, vai cansar o nosso assunto, mas a gente vai ter que lidar com isso sempre. Afinal de contas, precisamos purificar, precisamos um dia alcançar a boa política, a transparente política e um país melhor pela boa ação dos políticos que nos representam, né? Vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz aqui essa leitura rápida, mas sempre tem um convidado aqui, pessoas que têm o que dizer de bom. E hoje a gente tem um papo especial aqui, tem gente que faz a diferença. É o cidadão que faz a diferença, é o cidadão quando ele se junta a outro cidadão para lidar com um problema perto dele, esse faz a diferença, esse faz a boa política, que não é a política partidária. E como tem pessoas no Brasil, como tem pessoas em todo o mundo que acordam todos os dias para fazer o bem de um jeito organizado, que utilizam essa política de se organizar para realmente ações diretas para melhorar. Esse é o papo que a gente vai ter agora aqui, ó. Segura aí, vira aí o diálogo nutritivo antes de eu voltar para Flávia, antes de eu voltar para Roberta. Não, manda a Roberta, manda o destaque da Roberta aí. Manda o destaque positivo da Roberta, né, Tiago? Da pauta positiva. E depois eu quero falar com o Diego Santos, que conta um envolvimento muito legal lá da ONG Abrace. Manda aí, manda o destaque da Rede Positiva e eu já volto para conversar com o Diego Santos.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Muitas pessoas experimentam o esquecimento à medida que envelhecem, mas geralmente é difícil dizer se esses problemas de memória são uma parte normal do envelhecimento ou um sinal de algo mais sério. Para dirimir essas dúvidas, o professor Douglas Sciarri e seus colegas da Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, desenvolveram um teste simples e autoaplicável que consegue identificar os primeiros sinais sutis de demência mais cedo do que o teste cognitivo padrão, comumente usado nos consultórios. O teste pode permitir uma detecção precoce que pode ajudar nos tratamentos. Ele pode ser feito em qualquer lugar, sempre que houver preocupações cognitivas. Leva apenas de 10 a 15 minutos para ser concluído. Os domínios cognitivos testados incluem orientação, linguagem, cálculos, memória, abstração, função executiva e habilidades de construção. O teste é gratuito e está disponível na internet, mas por enquanto apenas em inglês. O endereço do site é vexnermedical.osu.edu/SAGE. Embora o teste não ofereça um diagnóstico definitivo de condições como o Alzheimer, ele permite que os médicos obtenham uma linha de base do funcionamento cognitivo dos seus pacientes e a repetição do teste ao longo do tempo permite acompanhar as habilidades de memória e de pensamento.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É aquilo que a gente sempre diz aqui, quem quer fazer alguma coisa encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. Tem tanta coisa para se fazer, a gente pode interferir positivamente em tantas situações, especialmente essas que estão ali perto da gente, a gente não ignorar a realidade próxima da nossa rua, do nosso bairro. Eu hoje aqui quero destacar um trabalho muito importante. Eu sei que existem milhares no Brasil, mas a gente vai destacar um que serve de inspiração. Estou aqui com o Diogo Santos, do projeto Abrace Morato. Conta pra gente, Diogo. Bem-vindo, feliz dia novo.
Olá, Irineu, bom dia a todos que estão na audiência, seja onde estiver. Aí, quero agradecer bastante a oportunidade, a gente está levando aqui um pouco do que a gente faz, com certeza plantar essa semente para que ela possa disseminar, né? Então, o projeto Abrace Morato, ele é um projeto social, que ele não tem um fim político, ele não tem um fim religioso, mas ele não tem fronteiras, ele não tem limites, né? Então, é um projeto que ele nasceu ali em outubro, então ainda é uma criança, é um projeto bem recente, em outubro de 2021. É um projeto que ele foi concebido através de uma reunião de amigos que se encontrou no voluntariado, né? Hoje nós somos em alguns idealizadores que têm ideias diferentes, mas que a gente usa um slogan que somos unidos pelo mesmo propósito. Então, esse é um pouco da ideia que a gente carrega para conseguir plantar as sementes que a gente quer disseminar e conseguir fazer o bem para quem precisa.
Vamos ver, isso aí, essa palavra é bonita, é propósito e unidos, né? Porque propósito individual é muito legal e quando você conecta esse propósito, e aí esse propósito está vinculado a uma realidade. Vamos falar, Abrace Morato. Francisco Morato é um município aqui no entorno da Grande São Paulo. Tem quantos mil habitantes tem Francisco Morato?
A gente fez alguns levantamentos até para poder dar uma atração maior para o projeto, né, Irineu? Então a gente tinha alguns papos ali com a secretaria da cidade mesmo, né, com dados da prefeitura. A gente fez um levantamento do último censo atualizado, de cerca de 200 mil habitantes. Só que com o advento da pandemia, teve muita migração, inclusive de invasões. E aí, hoje, estima-se que a população de Morato, entre as pessoas que o censo cadastrou e as que estão fora, né, estão à marginalidade dessa situação, pode estar na casa de 230 mil, 250 mil pessoas.
Vamos entender que, vamos dizer, Francisco Morato é uma região periférica de São Paulo, pode ser um desses municípios dormitórios que tem todas as grandes cidades do mundo, e no caso de São Paulo. Mas uma peculiaridade que a gente tem nas grandes cidades do Brasil e no Brasil, né, em função de todos os indicadores econômicos que a gente já bem conhece, mas ali tem uma questão de total ausência de Estado, de falta de todo tipo de assistência, não vou dizer assistência, se não é a palavra certa, mas de presença do Estado, seja em relação à educação, à segurança pública, à pobreza, moradia, recursos de todos os níveis. Então, dentro desse cenário é que nasceu o Abrace. Qual que foi, de fato, o que motivou você, Diego, e o seu grupo a falar, vamos criar o Abrace, e o que é que vocês estão fazendo?
Então, vamos lá, né? Achei bem interessante essa pergunta, porque acho que dentro de um Abrace cabe qualquer coisa, né? Um Abrace ele pode ser gigantesco, então abraço e Abrace, a gente faz essa analogia. Esse grupo de amigos a gente se encontrou basicamente no caminho do voluntariado. Então, nós temos pessoas que, como eu disse, nós somos plurais. Então, em questão de gênero, em questão de idade, em questão de história, objetivos, mas todos vêm trilhando uma história dentro desse voluntariado, seja no aspecto de atender crianças, asilos, pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social em comunidades. E a gente falou assim, putz, por que a gente não conectar todas essas ideias que a gente tem aqui para conseguir, de repente, fazer um projeto em que, na nossa história do voluntariado, a gente não conseguiu agregar todas essas funções dentro de um único projeto. Então, a gente passava por alguns projetos, isso é totalmente normal, né, quando você trabalha com voluntariado, de você atuar em mais de um projeto. Mas a gente queria colocar uma identidade, falar assim, putz, olha, hoje eu consigo atender pessoas em situação de rua, amanhã eu consigo atender pessoas em situação de vulnerabilidade numa comunidade, depois eu consigo, na minha programação anual, atender um asilo, um orfanato, uma aldeia indígena. Então, a gente tem aqui estruturado um planejamento para 2022, onde a gente tem grandes desafios, mas sem dúvida nenhuma vai ser uma jornada muito interessante para poder, de alguma forma, que é o que a gente prega, né? Nós queremos ser agentes de transformação dentro da sociedade. Esse está alinhado ao nosso propósito, aos nossos valores.
Diego, primeiro parabéns aí, né? A gente tem que lembrar que essa ação ela é importante e é inspiradora para qualquer pessoa que está nos ouvindo, qualquer jovem que esteja nos ouvindo, que é realmente, quando você fala voluntário, quer dizer, cidadão engajado com as questões da realidade, do lugar onde ele está, onde ele vive, onde vivem os amigos, onde vivem a família e tal. Me fala uma coisa aqui, na intimidade. Diego, quantos anos você tem?
Eu tenho 35 anos, Irineu.
E o seu grupo aí, que você trouxe num primeiro momento, que é essa força, essa potência que vocês começaram a organizar desde outubro, está na faixa de que idade?
Nós estamos na faixa desses 38, porque nós temos pessoas ali para faixa dos 40, 45, então uns com um pouco menos, mas então nós estamos aqui, né? Entre os idealizadores, de fato, né? Entre 35 e 45 anos, mas o legal é que o nosso grupo de voluntários, que aí acho que é a nossa força maior, o nosso maior patrimônio, que é quem faz essa engrenagem rodar, ele não tem qualquer limite. Então, nós temos voluntários de 60, 70 anos, voluntários menores de idade que vão com seus responsáveis. Então, é legal ver essa mistura, essa miscigenação, porque você consegue, de fato, derrubar qualquer barreira, né?
É isso aí, legal. Bom, enfim, vocês já são, são jovens, já experientes do ponto de vista do núcleo duro aí para organizar, que precisa de organização, precisa de estratégia, como você falou, planejamento para 22, para que realmente o voluntário seja conduzido para práticas importantes, né? Para realmente mitigar problemas, ou chamar o Estado para suas responsabilidades, tem todo um papel importante. Mas, enfim, a gente está num tempo curto aqui, eu quero agradecer a sua presença, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. É o Abrace Morato para tratar de questões. questões graves, enfim, de inclusão. E eu quero que você me conte, porque vocês têm um evento nesse sábado, né? Onde vocês estão consolidando e criando sempre essa química aí para cada vez esse movimento se tornar mais forte e vocês facilitarem aí, ajudarem muita gente que precisa na região.
Eu agradeço a oportunidade, até ia puxar um pouco dessa frente aqui, Irineu, e até para pegar esse gancho, fazer uma introdução, né? Nós temos duas grandes linhas de atuação dentro do Projeto Abrace, que a gente chama de Abrace nas Ruas. Ele é muito voltado para atender as pessoas em situação de rua, que é buscar um encaminhamento para tentar reintegrar essa pessoa na sociedade. Nós temos o Abrace nas Comunidades, que é de fato, quando a gente pensa em Francisco Morato, era uma cidade dormitório que ela tem um problema muito maior com relação a essas partes mais extremas, que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que vivem em comunidades, e hoje a gente pode falar, segundo o censo, a gente tem cerca de 5 mil famílias, ou seja, eu estou chutando aqui mais ou menos 20, 25 mil pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que não tem sequer, de repente, uma refeição. Então, agora vem as férias escolares, a gente sabe que a escola ela ajuda bastante nesse sentido, e aí pensando em como transformar e pegar essa magia do Natal, que de repente para algumas pessoas é muito natural, mas como que a gente consegue levar de fato a magia do Natal para essas pessoas que estão mais vulneráveis? E aí a gente vai fazer no próximo dia 18, então no próximo sábado, uma ação de Natal solidário lá na comunidade Jardim Olga, em Francisco Morato. A gente pretende atender cerca de 500 a 600 crianças. Então, vai ter voluntários no seu salão de beleza, maquiagem, teremos brinquedos infláveis, como futebol de sabão, pula-pula, cama elástica, piscina de bolinha, um tombo legal, vai ter algodão doce, vai ter pipoca, vai ter sacolinha surpresa de doce, vai ter o Papai Noel, para dar aquele clima de Natal. E outra coisa muito importante, que parece simples, mas é um símbolo muito presente do Natal, a gente vai, através da entrega de panetone para cerca de 260 famílias, a gente vai conseguir fazer um cadastramento, um levantamento de dados sobre essa população, dessa comunidade, para a gente tentar desenvolver alguns projetos que possam nos aproximar dessas pessoas e saber como assim a gente pode levar alguma coisa a mais, porque é legal fazer a festa do Natal, mas não acaba ali, né? Então, o que a gente pode fazer como continuidade para cuidar dessas pessoas? Então, é uma festa que ela vai promover um dia de interatividade, um dia de magia, mas para a gente é um gancho para nos aproximar e cada vez mais transformar ou levar mais prosperidade ou de alguma forma um alento para essas famílias. E aí a gente fazendo tudo isso com doação, então eu quero agradecer bastante a todos os doadores que têm acreditado no nosso propósito, no nosso projeto. Não é fácil, né? Ainda mais no momento que estamos vivendo, né, com uma pandemia, uma crise financeira que foi acarretada por isso, mas a gente continua precisando de colaboração, de doação. Então, peço que o pessoal procure o Projeto Abrace nas redes sociais, tem todas as informações sobre como nos ajudar nesse sentido.
Pois é, então, amanhã, sábado, é um dia de abraço e parabéns a vocês, quer dizer, é muito gostoso quando a gente vê a comunidade em festa, crianças, velhos, família, é isso que faz uma comunidade vibrante, e esse engajamento é que faz ela também buscar as melhores soluções e também direitos, essas coisas todas que fazem parte da cidadania. Diego Santos, obrigado. Então a gente está passando aqui todos, aqui embaixo, todos os seus endereços aí para quem quiser colaborar. E você que viu essa ação do Abrace, que você vê, nasceu em outubro, já está atuando. Você, jovem, você, terceira idade, quarta idade, décima idade, não importa a sua idade, gênero e tal, é muito legal. Abrace uma causa, abrace aí um projeto, combine com as pessoas do entorno, porque às vezes aquilo que você sonha fazer, tem outras pessoas que sonham fazer. Uma boa conversa, como aconteceu com o Diego Santos, monta um grupo e esse grupo revitaliza, esse grupo dá sentido para uma comunidade que é o lugar onde a gente vive, é o lugar onde a gente tem que ser feliz. Obrigado, Diego. Mais algum recado final?
Irineu, só agradecer pela oportunidade que foi dada aqui a nós e vamos prosperar, vamos acreditar que dias melhores virão e a gente pode, de alguma forma, fazer a diferença na vida de alguém. Só depende da nossa iniciativa. Um grande abraço a todos.
É isso aí. Quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer, encontra uma desculpa. Então, elimine as desculpas e ache o que fazer aí, porque tem. O mundo está precisando de muitas ideias, de muito braço e de muito abraço. Abrace.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Eu vou falar devagar com você. A gente deixa o material feito, gravado, chega na hora, coisa emperra, daí o Irineu fica parecendo velho, falando lento. Mas enfim, esse papo muito legal aí com o Diego Santos, muito bom ver gente que atua, faz essa boa política sem pretender nada em troca, a não ser promover o bem. Parabéns aí, e amanhã, Francisco Morato, abraço, é isso aí. A frase musical do dia, já tem aí uma tocando na sua cabeça, uma música? Eu vou trazer aqui uma da Roberta Miranda para sugerir, vamos ver se você lembra da melodia. Ah, tô indo agora para um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa para deitar, quem não quer, hein? Em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá, ah, majestade o sabiá, o duro. Eu preferia a sinfonia de outros pássaros, né? Mas aí a Roberta Miranda não ia conseguir rimar, né? Porque os pardais não têm sinfonia, eles não cantam, ficam lá gorjeando umas coisas ali, né? Não tem gorjeio, aliás, né? Se fosse um passarinho do reino, um coleirinha, né? Um canarinho da terra, um sabiá, sim. Mas enfim, sinfonia de pardal tá aí, é o jeito deles cantarem, né? É o rap dos pardais. Mas lembrou da melodia para deixar tocando? Aí um sertanejo. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede. Tá aí, deixa tocando na sua cabeça uma frase musical. A palavra-chave hoje aqui é perdão. A Cecília Meirelles, a nossa poeta, já acabou de me deixar um recado aqui no meu WhatsApp quântico. Diz assim sobre o perdão, ó. Se você errou, peça desculpas. Se você errou, peça desculpas. É difícil pedir perdão? É difícil pedir perdão? Mas quem disse que é fácil ser perdoado? Quem disse que é fácil ser perdoado? É a Cecília Meirelles que está falando. Deixa eu dar um oi para quem está na janelinha da frente aqui, quem está aqui no auditório sempre do programa ao vivo, transmitido pelas rádios, transmitido ao vivo para todas as redes. E depois a gente dá um oi também para quem está no podcast. Carlos Alberto Machado sempre está aqui. Leandro Arruda, hora mais esperada do dia, feliz dia novo, já eu volto com a Flávia Lippe, hoje é dia de A Equação. Rô Barros também, está sempre presente uma semana para a véspera do Natal e lembro da Simone. E o que foi que você fez, é isso aí, John Lennon, né? O que foi que você fez, o que você deixou de fazer? Naí Cardoso, feliz dia novo, tá aí, legal. Diego Santos, que acabou de falar com a gente lá, do Abraço Morato, muito bom. Rosângela Jagger, I can't get no. Rosângela, você é parente daquele? Roger Schroeder sempre chega também, dando um toque aqui, trocando ideia. Diz ele aqui hoje, ó, não basta querer, você também precisa lutar. Sonhos só se tornam realidade se você agir e batalhar. É isso aí, o sonho precisa de ação, plano. Jorge Karnevski Júnior, bom dia, ótima sexta-feira para todos. Valeu, Jorge. Aí o Rubens Lopes, da nossa rede Mudar o Mundo é Possível, Vila Maria. Antônio Carlos Pellegrino, bom dia. Tamo junto. Sônia Meirelles, direto de Floripa. Tamo aí, hein? Tamo aí, Floripa, nessa virada, hein, Sônia? Perdoar só conseguimos quando praticamos com ênfase o desapego, diz aqui a Soninha. Quando mais conseguirmos doar, quanto mais conseguirmos doar, teremos acesso à prática do perdoar. Muito bem, Soninha. Thelma Cunha Barbosa, feliz dia novo. Marcelo Liversan, bom dia. Folha Amado Brasil, bem plácido. Perdão é com Jesus, eu deixo pra lá. Muito bem, bem plácido também da Bahia. Lúcio Jorge, feliz dia novo pra todos. Você que tá com a gente ao vivo, Helenice Cordeiro. Vamos ajudar e fazer um Natal lindo. Isso aí, o que você faz pro seu Natal ficar lindo? Aí perto, todo mundo bem. Antônio Chagas, bom dia a todos. Também, você no podcast, você de qualquer lugar do Brasil, Vanessa Zambelli, um excelente dia novo para você também. Você de todo o Brasil, você chega aí, chega no comentário, diga onde é que você tá, o que você faz, o que você sonha, o que você acredita, qual é a sua esperança para 2022, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Esse é o momento de fazer o balanço, hein? Vê aí, ó, dá uma contabilizada aí, o que valeu a pena, o que foi perda de tempo, o que você pode melhorar, o que nunca mais, e siga em frente. Mas vamos lá. Vamos, antes de voltar com o papo com a Flávia Lippe sobre perdão, esse tema aí legal para trabalhar, vamos aí para o Astral do Dia com a Roberta e eu já volto com a Flávia Lippe.
Astral do Dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje, principalmente na parte da manhã, pode haver certa agitação mental e emocional. Mudanças de atitude e irregularidade comportamental podem acontecer e interferir nas relações e nos trabalhos. Na parte da tarde, a agilidade mental se harmoniza com o senso de dever. As ideias fluem e terão direcionamento lógico e prático. Sendo assim, será um ótimo momento para organizar estoques, acertar planilhas e ajustar orçamentos e projetos. Pontos fortes: adaptabilidade, habilidade, improvisação. Pontos fracos: intempestividade, desequilíbrio, disritmia.
Vamos voltar aí para o Diálogo Nutritivo? Ela que é da Equação, do Instituto DHL, toda sexta-feira está com a gente aqui refletindo sobre um tema, mas enfim, está no papo para que você também entre na conversa e participe. Vamos tocar aí sobre o tema perdoar.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Equação, hoje é aqui a consultora Flávia Lippe, ela fica lidando sempre com comportamento, mas a partir também de coisas que estão lá incrustadas dentro da nossa mente, agora que a neurociência tem dado uma visibilidade, por que que a gente é assim, tem coisas que são comportamentais, tem coisas que são de valor, da ética, e tem coisas que a gente cristaliza ali nos nossos comportamentos. Mas o papo aqui hoje, que a gente já anunciou, é perdão. Perdoar não é fácil. E às vezes a gente se sente culpado porque a gente é incapaz de perdoar e tem toda essa história cristã e você não é capaz de perdoar. Como é que faz? Ou perdoa, mas não perdoa, né? Como é que é isso para você, Flávia? Como é que você pensa dentro aí das suas visões, práticas, as tradições que você estudou? O perdão é um peso, é um alívio? O que que é isso?
Então, tem um negócio interessante, né, do perdão. Se a gente for olhar assim, pela religião, não assim, religiões mesmo, né, as mais tradicionais, né, como o catolicismo, por exemplo, né? O perdão, ele dizem, né, nas religiões, que o perdão salva, né? Quando você perdoa, você está salvo.
É.
Porque você tira, né, na verdade, o agressor do seu fronte, né? Porque é uma guerra interna muito grande, né? Mas se a gente for levar assim, mais para as tradições que eu me aprofundo, mas apesar, né, quando eu falo isso, eu mesmo dou risada interna, porque eu amo todas as filosofias, né, sejam religiões ou ideias, né, eu adoro a espiritualidade, eu sou uma mergulhadora nisso mesmo. Mas, claro, eu tenho a minha prática cotidiana dentro do budismo tibetano, e eu acho que quando a gente faz uma meditação, a gente não está pedindo nada. A gente não está pedindo para perdoar ou está pedindo para ser perdoado. E nem pedindo um favor, né, para o universo. Né? A gente está se conectando a essa emoção muito profunda de compaixão. Eu acho que perdoar é um ato profundo de compaixão com a gente, né, porque quem adoece por não perdoar somos nós, né, porque você que fica remoendo, né? E depois também uma oportunidade para outra pessoa também conseguir vivenciar uma outra vida sem estar preso a você, numa culpa tremenda, porque você também não perdoa, né? Inclusive, a gente escuta muito caso, né? Assim, não sei se você já ouviu, eu que fiz aquela pesquisa muito grande, né? Do que a gente fala na hora da morte. As pessoas, na hora da morte, pedem perdão. Elas querem pedir perdão para pessoas que não estão falando com ela, ou com alguma coisa que ela fez e nunca teve coragem, né? Então, a gente já pode colocar o perdão num lugar de muita importância mesmo, né? Independente de ser um lugar importante para alguma religião, ele é importante para o nosso desenvolvimento como ser humano, para a nossa paz. E, incrivelmente, ele também é importante para o nosso córtex pré-frontal.
A gente tem que viajar aqui mais longe, bem longe, para dizer o seguinte, que é o perdão também, é um poder que a gente também não tem. O que acontece? A gente, dentro de todos os códigos de civilização, precisou criar contratos para organizar a gente. Quando a gente deixou de ser um bicho, a gente começou a criar parâmetros éticos e morais. Então, a gente passou a combinar como é que a gente age, que tipo de acordo a gente estabelece com as pessoas dentro de qualquer tema, seja relacionamento à família amorosa, seja em relação a uma sociedade, em relação a amizades e os compromissos que você tem. Então, tem coisas que estão muito bem formalizadas e, às vezes, uma das partes quebra esse contrato sem combinar com a outra. Então, isso gera feridas, isso gera sofrimento, isso gera pendências jurídicas em vários... Enfim, isso gera mágoas. Bom, nós estamos falando que gera sofrimentos. Então, aí, a gente tem que lidar com o ser humano emocional, racional, um acordo desfeito. E daí? Você resolve aquilo na prática, refaz o prejuízo, repara o dano e depois segue como se nada tivesse acontecido? Isso é que é difícil para o ser humano, que carrega sentimentos, que carrega uma racionalidade por causa do acordo, e junto com isso vem a tal da frustração de uma expectativa ou uma quebra de expectativa. Por isso que é tão difícil, né? Tirar o emocional de um fato, sem condenar o outro moralmente. Como é que é que a gente vai lidar com isso na vida? E como isso atrapalha as pessoas, né? Impacta então a vida de uma pessoa.
Pois é. São vários impactos, né, individuais, né, internos e externos, né? Se a gente for falar pelo lado biológico, neurobiológico, o perdão ele põe fim a um estresse que é causado pelo ódio crônico, né? Lembra que a raiva só dura um minuto, né? A expressão dessa emoção ela dura um minuto só, né? O resto é uma opção que pode trazer um sentimento, né, que uma emoção é diferente de um sentimento, e um sentimento pode ser um ódio, pode se tornar um ódio crônico, né? E o ódio crônico ele estimula hormônios de estresse e até de perda de sono. Então, o perdão ele põe fim a essa causa biológica, por exemplo, né, porque ele estimula a produção. O ódio estimula a produção de hormônios do estresse, né? E até aumenta risco cardiovascular, depressão, ansiedade. Então, o perdão ele também é curativo nesse sentido. Então, se a gente for puxar assim, as ideias das religiões, né? Inclusive na própria Bíblia, né? Se as pessoas quisessem estudar mesmo profundamente a causa de alguns textos da Bíblia, né, e trazer isso para a biologia, era muito sábio, para a época, inclusive, e é sábio hoje se você transportar. Então, eles não tinham ideia de como funcionavam os nossos neurônios, mas eles sabiam que, de uma certa forma, o ódio adoecia aquela pessoa. Adoecia fisicamente e adoecia a alma. Então, o perdão, ele vinha com um aspecto religioso, mas ele tem um aspecto curativo, de estrutura mesmo, cognitiva. E eu vou até contar para vocês um estudo aqui muito interessante que tem sobre isso. Então, a gente consegue vislumbrar como era pensado isso, né? Tem outros fatos, né? Não, em vários textos sagrados diferentes, né? Porque, por exemplo, não se poderia comer carne de porco, por exemplo, o porquê do jejum, né? Tudo isso foi levado para um aspecto extremamente religioso, mas tem um aspecto biológico que fazia muito sentido na época, né? Então, tá. Comer carne de porco, por exemplo, era uma carne que se contaminava muito fácil. Tá. Né? E dentro desse alimento contaminado, poderia trazer várias doenças que eles não tinham como curar. Então, uma das soluções é colocar a carne de porco como pecado, por exemplo. Né? E aí a pessoa não come, né? Porque ela tá indo contra um texto sagrado. Né? E fazia sentido estar ali aquilo, que era uma maneira de educar também para evitar danos biológicos muito graves. E o perdão pode entrar nisso também, né? Então, se a gente for... a gente tem que ter um olhar histórico também, assim, sociológico. Sim. A gente precisa estudar muito a vida antes e depois de ler as escrituras sagradas, porque elas continuam sendo sagradas, né? Elas têm, assim, aprofundamentos. A gente nunca pode colocar a religião e o sagrado na neurociência, entende? A gente pode colocar a curiosidade dos reflexos que isso causa, como a gente está trazendo o perdão aqui, mas a gente não pode misturar isso na neurociência. A gente pode, são estudos muito diferentes, também que a gente pode aprofundar muito, né? Mas a gente pode entender várias nuances disso, né? Então, a gente não elimina o ensinamento dos textos sagrados, mas também compreende que muito do que tem nos textos sagrados, principalmente em relação a alimentos, a práticas como jejum, tem a ver muito com o que era possível de cuidado médico na época.
Não, eu queria até sintetizar um pouco disso que você está falando, até tem essas coisas muito particulares do capítulo, mas, enfim, todas as tradições, a tradição, especialmente a que predomina aqui no Ocidente, judaico-cristã, é baseada na culpa. Então, se a gente está falando de quem deve para quem, dentro de um código ético, dentro de um código moral, de comportamento, daquilo que é acordado entre pessoas, sociedade e tal, então gera culpa. A gente vai aqui no próximo bloco, talvez, pensar... Porque a gente não pode, realmente, não dá para a gente entrar na toda a história da culpa, a história das leis, porque se a gente for pensar pelas leis, ó, tinha a lei de talião, olho por olho, dente por dente. O que você me fez, eu faço para você, tá reparado. Você matou o meu filho, eu vou lá, mato o seu. Então era assim, olho por olho, dente por dente, é o seguinte, você quebrou o meu braço, eu vou aí e quebro o seu. Seu está reparado. Depois começou a ficar pior, né? Porque começou a ter a vingança, que é uma coisa pior. Então você vai lá, ou alguém da sua família vai lá e rapta a minha filha. E aí eu pego, por vingança, eu vou lá e acabo com a raça da pessoa. Então era difícil organizar isso. Daí veio o Hammurabi, né? Tem o código de Hammurabi para criar algumas leis que estabelece algumas penalidades que são equivalentes para que as pessoas paguem. Mas, enfim, vamos sair do campo jurídico. Depois chegou a lei romana, que é praticamente a que predomina até hoje, e ficou legal. Mas vamos falar agora, que é o assunto que você gosta, a neurociência. Eu não sei que tipo de contrato que você tem, que tipo de expectativa que você teve frustrada, que tipo de acordo você teve desfeito que você não queria, que tipo de pessoa você tem que perdoar e por quê, que tipo de perdão você pede e por quê. Mas vamos falar o seguinte, como é que eu me livro desse peso para que eu seja mais feliz e mais leve? Vamos pensar que soluções você vê dentro das tradições, mesmo espirituais ou das tradições filosóficas, de como a gente pensa a culpa, como é que a gente pensa a reparação e como a gente constrói algo depois do que aconteceu. Porque o que aconteceu está acontecido, não tem como mexer. E daqui em diante, como é que eu tenho uma vida leve sem carregar esse peso, essa dor, ou esse sofrimento, ou essa culpa que eu tenho para o futuro? Esse é o nosso dilema com o perdão. Mas a gente volta já aqui com a equação de Flávia Lippe, pensar um pouquinho mais sobre o perdão, enquanto você vai pensando aí nas suas culpas. Por que das suas culpas? Elas existem ou inventaram essa culpa? Qual é a origem dessa culpa? E também aqueles lugares onde você pisou na bola e como é que você faz para reparar isso aí, tá bom? A gente já volta.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Com quem tem o que dizer de bom. A gente tá um pouquinho câmera lenta, mas estamos seguindo aí. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um sol. A gente segue um pouco. O tema tá aí, lidando com perdão. Perdão aí, desculpa aí, mas vamos lá. Olhando aqui para o portal da Isto É, para ver como é que estão as notícias no portal Isto É, o que pode impactar a sua vida. Isto É diz aqui na sua primeira manchete, pesquisa Datafolha: Bolsonaro mantém pior avaliação do governo, com 53% de reprovação. Bolsonaro promoveu desinformação sobre urnas eletrônicas em live, diz Polícia Federal. Isso todo mundo já sabe, está careca de saber. Polícia suspeita de ato criminoso. Incêndio em prédio deixa ao menos 19 mortos e 10 feridos no Japão. Brasil, após ação da Polícia Federal e pressão de aliados, Ciro Gomes diz que não desiste de candidatura, e ele justificou muito bem aí a respeito desta operação totalmente partidária, totalmente alinhada a questões de governo e não a questões de Estado, uma vez que quando a denúncia surge, nem ele é o governador. Enfim, está prestando muitos depoimentos aí e deixando claras as coisas. O momento da política partidária não é fácil, né? Para qualquer candidato tem que ficar se expondo. Mas isso é uma oportunidade também dele ter lugar em todo quanto é canal de imprensa aí. Brasil tem 173 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Eleições 22 ainda, Tebet e Dória se encontram em São Paulo. Está aí a Tebet, que é uma única candidata mulher aí se colocando na posição para disputar as eleições de 2022, ela que é do MDB. Negacionista e bravateador de novo, Bolsonaro aqui. Bolsonaro diz que pediu nomes da Anvisa que autorizaram vacina da Covid para crianças. É um dos absurdos que a gente tem, né? É uma coisa totalmente irracional não seguir a Anvisa em relação à vacinação das crianças. É bom que se saiba que a vacinação das crianças é muito importante também. Durante esse período da Covid, a Covid matou mais crianças do que aquelas doenças que as crianças normalmente são acometidas. Aquelas que a gente dá vacina nas crianças, aquelas vacinas que a gente toma quando crianças. Então a Covid matou mais crianças do que as crianças por outros problemas desses das doenças infantis. Não tanto quanto matou pessoas com comorbidades ou pessoas de idade, claro, não é essa a conta. Então, é totalmente irracional a gente ter um governo que vai contra a saúde. A recomendação, e os médicos e a ciência tá dando loas para que é o seguinte, precisa vacinar as crianças também. Mas vamos lá. Essa irracionalidade um dia acaba. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos lá para a pauta positiva com a Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Ganhador de vários prêmios Grammy, Bruce Springsteen vendeu as gravações originais e os direitos de publicação de suas canções à Sony Music por meio de um acordo de cerca de $500 milhões. A venda dará à Sony a propriedade do catálogo inteiro da Lenda do Rock, inclusive os discos Born in the USA e The River. segundo a Billboard. Trata-se do mais recente de uma série de acordos de compra de catálogo do último ano, que inclui as músicas de David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon e outros. A Warner Music adquiriu os direitos mundiais do catálogo de Bowie em setembro. E Dylan vendeu seu catálogo passado de mais de 600 canções em dezembro do ano passado à Universal Music Group por um preço avaliado por muitos em $300 milhões.
É o dinheirinho bom, hein? Seu Bruce Springsteen, Born in the USA. 500 milhões por todo o seu catálogo de músicas. Tá bom, hein? Bom, aqui, Preto Sou, a colaboração do Sandro Mendes na pauta Diversidade e Inclusão. Com 2 milhões e 600 mil seguidores no Instagram e 600 mil inscritos no canal YouTube, a cantora Agnes Nunes, de 19 anos, apresenta uma série documental nesta plataforma que homenageia mulheres negras que abriram caminho no mercado musical do país. Entre as convidadas estão Elza Soares, Lineker e Sandra de Sá. É o destaque aqui. E você que está com a gente, lembrando que a palavra-chave hoje aqui é perdão. Diz Francis Bacon aqui no meu WhatsApp, a mensagem é a seguinte: a vingança nos torna igual ao inimigo. O perdão nos torna superiores a ele. A vingança nos torna igual ao inimigo. O perdão nos torna superiores a ele. Já adquiriu aí a sua Agenda Atitude? Entrou lá, agendaatitude.com.br, para receber aí antes do Natal, para a gente mandar bala. Vê lá, então. Manda lá. Entra aí, já dá todos os presentes. Já resolve numa tacada só o presente para todo mundo, que esse é um presente que dá para ser repetido. agendaatitude.com.br. Outra coisinha, se você entrar, não quer comprar agenda ou compra a sua agenda, e também baixa e multiplica para os amigos o link para você baixar gratuitamente a mesma agenda digital que você salva no arquivo, escreve, navega, enfim, está lá o seu livro, agenda e-book que a gente disponibilizou de grátis, tá bom? agendaatitude.com.br. Você que compra, claro, faz parte aqui desta rede conectada à Boa Atitude, é um embaixador desta rede, deixa a gente muito feliz também. Mas é isso aí, vamos voltar pro papo, vamos voltar pro lance da conversa sobre perdão, hoje aqui com Flávia Lippe, porque aqui sempre tem quem tem o que dizer de bom. Volta aí, Thiago.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Olha, você me perdoa se esse assunto não está sendo bom hoje, tá? Desculpa aí, tá? A gente está falando do perdão, a gente já viu que é um caminho pesquisar do ponto de vista sociológico, antropológico, teológico. Tem várias fórmulas, vários estudos, vários caminhos para você estudar a história da culpa, a história do perdão, a ética e tudo. Mas uma coisa é certa. Isso os orientais, Flávia, a prática até da meditação, do autoconhecimento, ensina que a gente tem um grande libertador que é a aceitação. Tem coisas que a gente não pode mudar e a gente aceita. Uma vez aceito, como é que eu lido com, sei lá, o prejuízo daquilo, com as consequências daquilo? Como é que você vê uma pessoa, fala assim, ó, isso aqui é página virada, a gente faz isso na música, né? Página virada, mas o cérebro da gente tem truques, né? Ele não, sabe, ele insiste em algumas coisas, né? Como é que a gente consegue essa leveza, hein, Flávio? E deixar para trás aquilo que doeu e mesmo aquilo que a gente fez e do jeito que a gente repare, não reparar, não sei, que a gente ache o caminho de reconstrução.
Eu vou falar primeiro por que que perdoar é curativo, biologicamente curativo. Eu vou te contar. Agora, com uma pesquisa que eu gosto muito, que é feita dentro de uma ressonância magnética, e depois eu vou sugerir alguns passos que podem ser interessantes para a gente desenvolver o perdão. Na Itália, uns estudiosos, né, pesquisadores, recrutaram alguns voluntários para ficarem dentro de um aparelho de ressonância magnética, enquanto eles liam. Essas pessoas tinham que ler e construir um filme na cabeça, um roteiro, que orientava essas pessoas a imaginar situações de ofensas pessoais. Aí depois que elas sentiam essas ofensas todas, elas tinham que perdoar esse inimigo imaginário que acabou de fazer isso tudo. E, ao contrário, depois de perdoar, elas também tinham que planejar uma vingança contra essa pessoa. Então, tinha o perdão e tinha a vingança. Era o roteiro. E eles percebiam esse filme na cabeça dessa pessoa através da ressonância magnética. Muito interessante isso. Então, o estudo ele mostrou que tanto o perdão quanto a vingança envolvem uma ativação nas mesmas estruturas do cérebro, só que de maneira diferente. O perdão, quando ele é ativado no córtex pré-frontal, é dorso-medial, não vou explicar muita coisa, ele regula o nosso comportamento emocional e comanda para duas estruturas que permitem que a gente adote um ponto de vista do agressor e reavalie o estado emocional. O préctonus e o lobo parietal inferior, eles funcionam respectivamente nessa hora. Então, isso fomenta a empatia, que vai coibir e vai impedir, né, que o córtex pré-frontal traga um estado emocional negativo. Então, ele traz um estado emocional positivo, alívio e uma sensação assim, maravilhosa de libertação. Quando não tem o perdão, quando tem o sistema vingativo, o córtex pré-frontal, ele também é ativado, né, esse dorso medial. Só que o controle do giro temporal medial, que a gente tem também, e mais dois lugarzinhos do cérebro, eles são ativados para julgar o agressor como um vilão. Nesse momento, tem uma outra parte do nosso cérebro, que é o nosso giro temporal, que o que ele faz? Ele interpreta e representa uma intenção alheia. E isso faz muito mal. Então, é como se você entendesse que a agressão foi intencional, então você não tem empatia por aquele vilão, e assim você constrói um ódio que vai... Ele vai ativar imediatamente aquela raiva, que é temporal, mas ele ativa o ódio. Então, é realmente clínico isso, né? Agora, o mais interessante a gente pensar nisso é que quando você perdoa, você desenvolve empatia. Tá. E quando você desenvolve empatia, você desenvolve empatia biologicamente. E você começa a mudar, de certa forma... e transitar numa parte física do seu cérebro. Aí que entra a meditação, por exemplo. Porque a meditação, ela tem um efeito nessas partes que nós falamos também. Agora, né, do aspecto físico do nosso corpo. Então, quando você perdoa, e você pode fazer isso através de uma meditação realmente guiada, tem a meditação do perdão e tem a meditação da autocompaixão e depois a meditação da compaixão. Se você fizer esse trio, por exemplo, primeiro você já vai atingir fisicamente essas partes do seu cérebro. E depois você vai realmente conseguir reverberar e aumentar essas respostas fisiológicas de defesa. Né? E aí você vai diminuir a adrenalina e noradrenalina e vai aumentar com o fluxo sanguíneo no seu coração, processos metabólicos, etc. Através da meditação, a meditação faz isso, né? Você vai estabelecer outros níveis de hormônio e desenvolver empatia e alívio e outras coisas por causa da meditação. Então, eu acho que o auto-perdão, depois o perdão, depois a autocompaixão e depois a compaixão, né? Então, a gente tem aí uma trilha emocional a ser desenvolvida e pode ser desenvolvida, né? Inclusive, esse é um dos estudos mais incríveis do Mind and Life Institute, de onde o Dalai Lama faz parte, e tem o protocolo CIBI, né? Que é um protocolo que você aprende, inclusive, como lidar com esse tipo de situação. Né? Eu até separei aqui, acho que, assim... Enquanto estava conversando aqui, né? A gente tem umas 6 coisinhas que a gente pode fazer e realmente pode desenvolver essa maturidade emocional.
Umas seis coisinhas aí, você ajuda a gente a lidar um pouco com isso tudo. Bom, guarda essas seis coisinhas. Antes de você entrar nessas seis coisinhas, eu quero até você dê explicações mostrando o mapa do que acontece dentro da gente, por que que esses fenômenos ocorrem, como é que a gente lida com eles, o mal que eles fazem e como é que a gente tem que lidar com isso. Eu vou simplificar, porque eu não tenho essa ciência toda que você tem, mas eu vou só dividir em duas partes. Por exemplo, o perdão está relacionado a uma dor, a uma experiência que eu vivi ou que eu provoquei para alguém que eu sei que foi dolorosa. E toda experiência dolorosa é uma experiência emocional e ela gruda na gente em todas as células, ela gruda em todos os pensamentos, porque ela tem uma triste memória, ela é marcante. Então, quer dizer, o perdão, para a gente alcançar esse perdão, digamos, esse auto-perdão, a gente precisa olhar para essa experiência, decodificar essa experiência e falar assim, olha, isso já foi. Isso já não vai se reproduzir mais. Por que que eu estou chorando por isso de novo? Isso me revelou alguma coisa, isso me mostrou algum caminho. É um caminho filosófico para pensar o que eu vivi, está vivido, foi feliz, foi bem, foi bom enquanto durou, ou sofri, mas não tenho o que fazer, eu não consigo desfazer aquilo que aconteceu. Eu não consigo dar um del numa experiência que eu já vivi, porque o emocional vem lá. Mesmo que eu tenha ideia positiva, eu li o livro da Flávia, eu peguei uma caixa, racionalmente a Flávia me deu o caminho. Mas eu preciso olhar para mim com delicadeza e falar, cara, essa experiência foi. Eu, né, uma mulher, um jovem, um velho, não pode ficar carregando esse rancor pro resto da vida, que é o que você falou, né? Então vamos lá, essas dicas que ajudam a gente a se libertar disso, e depois você faz uma reflexão de perdão aí para ajudar a gente a entrar nesse estado mental que pode nos libertar se a gente for honesto e sincero com a gente mesmo, né?
É isso mesmo. Eu vou falar então seis coisinhas e a gente podia terminar com essa meditaçãozinha de repente, né?
Isso. Vamos lá para seis coisas e você vem para a meditação. Então, bom,
a primeira coisa, você não pode encarar o perdão como fraqueza, né? Porque pedir perdão não é uma atitude de fraqueza. Ela, na verdade, ela revela uma firmeza de caráter, maturidade emocional, resiliência e disposição para você evoluir. Depois, entender que toda história tem dois lados. Então, cada pessoa é única, cada uma leva consigo uma visão desse fato que aconteceu. Né? Então, a gente precisa ter empatia e compreender que o ato que, de repente, pareceu cruel ou ofensivo, na verdade, não teve essa intenção. Mesmo que tenha partido de você. Né? Você também tem que ter essa percepção que não foi por mal, né? E tem que ter, acho que a terceira dica é tentar ver o lado humano dessa história, que é você buscar, assim, olhar que isso é humano, né? Tem que ter reciprocidade, o respeito, a flexibilidade, a empatia, pode acontecer com qualquer um, todo mundo é capaz de errar e uma hora vai ter que perdoar e ser perdoado, né? Então, a gente precisa se comprometer a dar uma segunda chance para a pessoa modificar o comportamento dela. Perdoar não é esquecer, mas você precisa realmente dar uma segunda chance, senão você não está perdoando, você está tirando do mapa e guardando mágoa, né, para o resto da sua vida. A quarta dica é pensar nas consequências em longo prazo. Né? Pensa em longo prazo. É um grupo de amigos, seu pai, a sua mãe, dinâmica de interações, uma família. Né? A falta de perdão pode se estender por gerações e afetar relações futuras e até uma história. Como a gente estava falando, a história das religiões, das guerras, né? Tem aí uma falta de perdão dentro da religião. É. Né? E foi criando normas e regras e políticas simplesmente porque não há perdão. Né? Tem que haver vingança. E assim, a quinta dica é dar uma chance para explicações. Você precisa deixar a pessoa se explicar. Quando ela te pede perdão, ela está pedindo desculpas, mas ela precisa falar. Mesmo que você não concorde, você tem que escutar. Né? Assim, ouvir e abrir esse diálogo da escuta amorosa e compassiva pode te dar a chance de realmente entender o que a pessoa estava pensando. E depois, a sexta coisa, que pode ser a primeira, é primeiro você se perdoar. Porque a gente realmente faz muita coisa que às vezes a gente não entendeu nem o que a gente fez. Então, a gente precisa realmente ter esse perdão da gente. E para isso a gente tem que ser sincero, a gente tem que escolher um momento adequado para a gente e para o outro, tem que saber fazer esse pedido para ele ser aceito também, né? Ter em mente que foi um erro, mas que tem jeito, não assumir o papel de vítima, né? E trocar ideias, né? de como o perdão pode interferir de uma maneira positiva na vida da gente. Né? Você não precisa nem de explicações técnicas, né?
Eu vou pegar aqui uma metáfora cristã. As tradições sempre trazem que parecem soluções mágicas, mas não são, porque elas convidam a pessoa a uma auto-reflexão e de uma alta honestidade consigo mesmo. Você talvez já tenha visto em igreja cristã, onde lá o pregador ele diz assim para aquele público, para aquela pregação que ele está fazendo, para aquelas pessoas que carregam não sei quantas culpas, tem lá o tipo de vida, e ele diz assim: olha, aceita Jesus agora, arrependa-se dos seus pecados. A gente não sabe o que é, seja lá o que você fez, se você fizer isso de todo o coração, com toda a honestidade, você a partir de agora é uma outra pessoa. Isso é muito forte. Olha, se você realmente está disposto a olhar para a sua prática interna e você está realmente disposto a uma nova vida, olha, é a mensagem cristã. Você, a partir de agora, é uma nova pessoa e você aceita. É muito forte isso. E eu, antes de colocar a meditação, eu queria dar também uma técnica que eu inventei aqui agora, enquanto você falava. Sabe, o cérebro da gente, talvez você explique com a neurociência aí. O cérebro da gente, às vezes, precisa de coisas meio concretas. E os sentimentos são todos confusos. Por isso que você tem uma ideia que lembra daquilo, o sentimento colou. O pensamento você joga fora rápido, o sentimento vai levar horas, dias, vai te acabar o dia, pronto. Então você faz o seguinte: sabe aquela culpa, ou aquele perdão, ou aquela situação dolorosa? Anota num papel, uma página, põe ali, escrito aqui, olha para ele, você está aí, entendeu? Aconteceu, está acontecido. Pega outra coisa, põe ali. Deu, seu cérebro está vendo que você colocou aquilo, como se fosse uma carta no cartomante. Isto é aquilo, isto é aquilo, isso já não me pertence, isso foi o ano passado, isso foi faz 10 anos, isso é um negócio que eu estou carregando que não tem mais solução, então solucionado está. Daí você pega um fósforo, toca fogo só para lembrar o seu cérebro que naquele momento você falou, esse assunto não vai para frente. E você sabe uma coisa que eu inventei para mim também, Flávia? Eu tenho um grande baú, e durante um tempo, tem fases que a gente fica refletindo. Baú, você põe um monte de tranqueiras. O meu baú, não. Eu criei um baú, um baú, eu chamo de baú de silêncios. Coisas sobre as quais eu não quero falar mais, não quero sentir mais. Eu falei, olha, já está fechado. Então, de vez em quando, eu chegava em casa mais incomodado com algo, assim, por que eu estou pensando nisso de novo? Daí eu ia lá no baú, levantava, fazia esse exercício físico, concreto. Só, fica aí dentro, você, uma hora a gente conversa. Fica aí por enquanto. Então tem um baú de silêncio, é fato, tem um baú grande até. Eu acho que porque eu também estou carregando bastante coisa, mas enfim, eu acho que a gente precisa criar alguns exercícios lúdicos para a gente mesmo, para a gente ter humor, leveza e olhar para frente. Mas enfim, era isso que eu queria só dizer da minha prática em relação ao perdão, às culpas, aquilo que eu não posso mudar do passado, mas que eu posso mudar a partir do momento que eu decidi uma outra direção, um novo caminho, um novo sonho. Porque você pode ter um outro sonho que seja igual, e nada impede que ele tenha um outro final.
O seu baú do silêncio é uma atitude profunda de autocompaixão e de auto-perdão. Muito bonito isso. Acho que a gente tem que... Então, eu queria encerrar esse programa de hoje da minha parte, né? Nesse momento que eu fico com o Irineu e com vocês, com uma pequena respiração, uma pequena meditação guiada, para que a gente possa ter autocompaixão. Então, quero que você inspire e expire lentamente, sempre pelo seu nariz. Te deixar mais tranquilo, mais leve. E que você possa colocar um leve sorriso no seu rosto. Nesse momento, dizer para você: eu me amo, eu me perdoo. E tenho um jeito diferente de olhar para os fatos que acontecem à minha volta. Com compaixão, eu consigo perdoar, eu consigo avançar, eu consigo olhar o outro, eu consigo profundamente me amar cada vez mais, por amar o outro cada vez mais. Você possa ter um baú de silêncio para lembrar que você pode silenciar as suas dores e que você tem autocompaixão suficiente para não se culpar e não se martirizar por coisas que às vezes não precisam ser vestidas, faladas ou lembradas. Que seu final de semana seja um final de semana tranquilo e com um olhar de perdão. Pedir perdão. E que você possa seguir em paz e a pessoa também.
Flávia Lippe, a equação, está aqui o endereço da Flávia. Flávia Lippe, Instituto IDHL, você encontra em todos os portais, consultoria, cursos, treinamentos, mentoria, isso que ela tem feito nesses últimos 30 anos, uma pessoa da comunicação, mas da comunicação interior, essa comunicação interna que você tem que ter com você, com a sua mente, com o seu coração, esse é o olhar midiático, é a mídia interior que a gente gosta, certo, Flávia?
Isso aí.
A equação, sexta-feira, tem mais com Flávia Lippe.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, e a gente vai indo, né? Acabou a hora nesse programa, né? A gente vai falando, a partir do ano que vem a gente estabelece um novo calendário aqui. O que você acha? A gente vai começar para quem começa cedo. Já vai às 6 da manhã, já vamos estar ao vivo aqui com conversa, com ideias, com notícias, pensando o mundo, com motivação, com histórias. Para dar tempo, né? Segurar aí das 6 às 8. O que você acha? Melhor para você? Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui no último portal do dia para saber como é que estão as notícias. Entrando aqui no portal de Veja. Matéria principal, ano novo, vida nova, impacto da pandemia faz crescer entre brasileiros o desejo de mudar de vida. Um contingente enorme de pessoas confrontadas por reflexões sobre a morte e adaptações na rotina, chacoalha antigos pilares e busca trocar de emprego, de relacionamento, de casa e até de país. Pois é, vivemos em eterna mudança. Outros assuntos aqui da Veja dessa semana: política, candidato em crise. A operação da Polícia Federal é mais um revés na campanha de Ciro Gomes. Ele está se explicando bastante em relação a isso e realmente foi um mandado, foi alguma coisa influenciada por governo e ele está mostrando a sua inocência. Então, tudo que foi feito aí está servindo, ao contrário, como plataforma para Ciro Gomes mostrar a sua inocência, que justamente a denúncia revela que foi uma economia de 100 milhões, ao contrário de qualquer coisa dita por o delator, onde ele nem consta, ele nem era governador. Coisas da política, é isso aí. Importante é jogar lama na cara dos outros, né? Economia: Guedes e Campos Neto trocam farpas por maus resultados e criam tensão no governo. Pois é, é dentro de casa o problema aí, hein? Outros assuntos aqui, política ainda da Revista Veja. Flávio Bolsonaro em entrevista à Revista Veja. Muita gente queria a ruptura. O senador diz que Bolsonaro foi aconselhado a patrocinar medida de força contra o STF diante da descoberta de uma suposta conspirata para derrubar o governo. Céus, hein? O governo tem se derrubado sozinho, né? Mas enfim, assista lá, veja a entrevista de Flávio Bolsonaro. STF diz Nunes Marques manobra e adia decisão sobre passaporte de vacina. Também é um dos ministros alinhado partidariamente com Bolsonaro. Política. Bolsonaro quer expor técnicos que aprovaram vacina para crianças. É a irracionalidade, como a gente já falou. É importante a vacinação das crianças. É o que dizem os técnicos, os cientistas, os médicos, a ciência. Eduardo Gianetti é eleito novo imortal da Academia Brasileira de Letras. É isso aí, legal. Eduardo Gianetti também é um cara com a proximidade da política, da economia, mas que escreve muito bem também. Tem alguns livros que eu gostaria de sugerir dele. Tem o Alto Engano, um pequeno livro antigo de Eduardo Gianetti, além de outros. E tem também o, como é que é, Ilusões da Alma. É, Ilusões da Alma, um livro bastante interessante de Eduardo Gianetti, que vai ocupar então Ilusões da Alma é a biografia de uma ideia fixa. É isso aí. Parabéns aí, Eduardo Gianetti. Eu acho que é merecido seu lugar também na Academia Brasileira de Letras. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberto chega aí com mais uma da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O cientista que identificou a Ômicron e deu o alerta para o mundo é um brasileiro. E ele foi eleito pela renomada revista Nature como uma das 10 personalidades científicas do ano. O nome dele é Túlio de Oliveira, justamente o pesquisador que avisou sobre a chegada da variante da Covid. Ele sequenciou a variante na África do Sul, onde trabalha com sua equipe. Lá, eles identificaram dezenas de mutações potencialmente preocupantes e deram o alerta para proteger vidas. Das 5 variantes de preocupação apontadas pela OMS, Túlio Oliveira teve participação no sequenciamento e descoberta de 2 delas. A Nature elogia a plataforma CRISP, liderada pelo brasileiro. Diz que os cientistas de lá têm rastreado agentes patogênicos relacionados a dengue, zika, AIDS e tuberculose, mas que nunca foram sequenciadas tantas amostras diferentes do mesmo vírus num período de tempo tão curto. E lembra que as descobertas dele não foram vistas com bons olhos logo que saíram. O papel de Oliveira em anunciar 2 variantes de preocupação lhe deu a reputação de dar más notícias. Quando o anúncio da Ômicron trouxe novas proibições de viagens, alguns sul-africanos, incluindo políticos, questionaram o direito de Oliveira de fazer tais declarações. Algumas pessoas até veem a comunidade de vigilância genômica como o inimigo, mas ele diz: não somos os inimigos, somos o oposto, afirmou a Nature. Dá um orgulho incrível ver um brasileiro no centro das atenções internacionais por ajudar o mundo nesse período tão difícil de pandemia. Destaque do portal Só Notícia Boa, por Rinaldo de Oliveira.
É isso aí. Tem mais gente fazendo coisa boa do que coisa ruim, viu? A gente entra nas notícias dos portais, hoje é dia do perdão, tem que pedir perdão, porque a gente não pode evitar também esses acontecimentos, a gente tem uma participação neles, tem que exercer esse modelo crítico, que é o mais importante que a gente pode fazer, o filtro crítico, mas o maior número de pessoas está realmente engajada em tornar sua vida melhor, sua família melhor, sua empresa melhor, sua cidade melhor. Tanta gente acorda todos os dias para isso, como a gente teve aqui hoje, o Diego Santos, que amanhã tem lá o evento, o Abrace Morato. Você vê um grupo de jovens, um grupo de pessoas se une, cria lá uma instituição e aí tem uma super festa amanhã na cidade. Essa integração, é isso aí, é isso que importa. Enquanto isso, a gente vai lidando com essa política partidária até purificar, até jogar fora a velha política e, quem sabe, ter governos transparentes, governos éticos, governos com políticas públicas que atendam a todos, sem privilégios, essas coisas todas que a gente sonha, que pode parecer utopia, mas a gente vai exercitar todos os dias e a imprensa e os portais acompanham isso, a gente vai elaborando isso para pensar sobre isso, porque não dá para ficar fora do assunto, porque no final das contas, quem paga a conta é sempre você. É sempre eu, somos nós todos que trabalhamos, o empresário que investe, o empresário honesto, o trabalhador correto, o prestador de serviço, e a gente quer purificar isso tudo. Mas temos que lidar com essas notícias também. Mas a melhor notícia do dia é você acordar e ter o que fazer. É isso que é importante. É você que é a melhor notícia do dia, todos os dias. Tenho aqui também mais uma mensagem vinda pelo WhatsApp de um cara também bastante conhecido. Ele participa sempre aqui do programa. Ele sempre chega com umas ideias interessantes, levando a gente para um outro lado, para uma outra reflexão sobre perdão. Aqui, chegando aqui no meu WhatsApp quântico, um tal de Chico Xavier dizendo o seguinte: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas imperfeições. Então é isso aí. A gente aponta, mas a gente também está nessa busca por perfeição, e todo mundo pisa na bola, todo mundo passa por cima, todo mundo acaba ferindo de um jeito ou de outra pessoa. E o perdão é algo que a gente vai ter que trabalhar sempre. Perdoar, perdoar-se, isso aí. Vamos lá, então. Sou Irineu Toledo, estou sempre torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Muito obrigado aí à equipe que está com a gente sempre no Feliz Ano Novo. Ulisses Galuti no setup, Thiago no controle geral, Roberta também pesquisa notícias, distribuição, Davi Aguiar distribuição, Rede Positiva de Rádio, Isidro pesquisa. E lembrando você, tá chegando o Natal, vai dar presente barato, dá presente valor, dá presente conteúdo, da Agenda Atitude, cujo tema é Bons Hábitos. Tem aí uma antecipação do livro Bons Hábitos na Agenda Atitude, participação do Daniel Carvalho Luz, Gustavo Cerbasi, uma dica por semana de hábitos bons, que hábitos bons acabam ocupando o lugar dos vícios, certo? Bom dia para você, então, Irene Ercolino, também de Santa Catarina. Perdoe rapidamente, beba lentamente. Como é que é? Roger Schroeder dizendo aqui, ó: quebre as regras, perdoe rapidamente, beba lentamente, ame verdadeiramente, ria incontrolavelmente e nunca se arrependa de nada. Então tá bom, sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Dá o seu tchau aí, Roberta.
E ficamos por aqui, mas voltamos na segunda-feira com Insight e Daniel Carvalho Luz. Excelente final de semana e feliz dia novo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Está terminando. É mais um ano que ficará para sempre na história por conta da pandemia. Ela mostrou o quanto é preciso ser resiliente para sobreviver. O quanto precisamos tirar mais tempo para aqueles que amamos e o quanto não somos nada sozinhos. Nos desesperamos, duvidamos, sofremos com as incertezas, tivemos perdas, nem sempre fomos compreensíveis uns com os outros, é verdade. Mas tivemos também muitas coisas positivas, soluções criativas no dia a dia. Entendemos a importância de aproveitar cada vez mais os momentos, principalmente os momentos simples e com as pessoas mais próximas. Foi sim mais um ano de dificuldades para muitos e sabemos que não foi fácil, mas ainda assim valeu a pena. Sobrevivemos, aprendemos e abrimos o nosso olhar para novos horizontes. Chegou dezembro. A canção repete o que foi que você fez. Mas aqui, a gente já está apontando para o futuro imediato e perguntando o que você vai fazer com tudo que aprendeu, com tudo que sabe e com os sonhos que tem sonhado. Dezembro é tempo de fechar para balanço e projetar a esperança, criando bons planos. 2022 pode ser o ano da superação de tudo, da Covid, das perdas sofridas, dos rompimentos, das distâncias, do que não vale mais a pena, do que vale tentar outra vez, do que vale sonhar. 2022 vai ser um grande ano na sua história, mas só se você quiser. E principalmente, se você fizer. E desde já. Você terá 365 páginas em branco para preencher com o que há de mais importante. É só escrever e começar. Nós, da Rede Positiva, preparamos uma agenda para você preencher com sua história. E a cada dia do ano, na Agenda Atitude Positiva 22, você encontrará inspiração para lembrar do imenso poder que existe dentro de você. Para lembrar todos os dias o quanto você é importante e os outros também. Bons hábitos para uma vida produtiva, equilibrada e mais feliz. Pode vir 2022. Feliz superação. Feliz 2022.